Estamos apresentando Salão Verde.
No primeiro bloco do programa de hoje, você acompanhou aqui com a gente que a Confederação Nacional da Agricultura alerta que o preço dos alimentos pode subir se as atuais leis ambientais não forem alteradas. Mas o argumento é contestado por entidades ambientalistas. E a gente segue no meio rural neste segundo bloco, desta vez falando sobre um estudo do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento.
Esse estudo analisou o impacto da proibição do desmatamento de florestas tropicais sobre a agricultura em países da América Latina e Caribe. Os pesquisadores avaliam que os produtores rurais deixariam de receber cerca de 12 bilhões de dólares até 2030 em um cenário de proibição total do desmate para abrir campos agrícolas. O mais grave é que essas perdas se concentrariam nos países mais pobres da região, como Bolívia e nações da América Central. Mas é interessante observar que esse cenário não afetaria os preços, que já estão com tendência de alta em todo o mundo.
Ainda segundo o estudo, o Brasil não seria tão afetado com a restrição do desmatamento por ter uma economia bastante diversificada. Além disso, o país ainda pode expandir a produção agrícola sem derrubar florestas, aproveitando, por exemplo, áreas já degradadas. Um dos coordenadores da pesquisa, o especialista em recursos naturais Eirivelton Lima, explica que a principal conclusão do relatório é a necessidade de haver um esforço mundial para compensar quem deixa de desmatar.
Países da América Central, vou dar um exemplo concreto, são países extremamente pobres que dependem de um sistema produtivo ainda muito arcaico, agrícola, e praticamente todo o ganho deles de aumento de produção vem da expansão de área e muito pouco dos resultados de aumento de produtividade. Então, se você proibir a expansão em áreas de floresta, você causa um impacto muito grande na lucratividade desses pequenos produtores, nos ganhos gerais e na capacidade de produção desses países. Então, nosso estudo mostrou que realmente você tem que pensar duas vezes se você for promover esse tipo de mecanismo de reduzir desmatamento na América Central, por exemplo. Se o mundo realmente quer proteger essas florestas, porque elas produzem um bem global, que é a redução de mudanças climáticas, aí a gente teria que pensar um mecanismo sério de compensação desses países, para que eles não se empobreçam ainda mais. Num contexto de discussões de políticas de mudanças climáticas, a gente tem que encontrar mecanismo para compensar financeiramente esses países se eles decidirem adotar esse tipo de política.
Vale a gente destacar aqui que o objetivo do estudo é justamente analisar quais as melhores estratégias de redução das emissões de gases do efeito estufa e adaptação às mudanças climáticas. Isso porque as florestas têm um papel fundamental na regulação do clima em todo o planeta.
Com base nessas informações, Eirivelton Lima também considera fundamental se investir em conhecimento. Ele lembra que hoje Brasil, México e Argentina concentram 80% de toda a pesquisa em desenvolvimento agrícola na América Latina.
Esses três países têm um papel importante nesse processo, porque a gente é que está produzindo a tecnologia que seria mais ou menos similares aos ecossistemas agrícolas dos outros países da América Latina. E aí, quando a gente fala em redução de emissões, a gente não está só falando em criar áreas protegidas, né? Aí é um pacote tecnológico, que é claro que envolve criação de áreas protegidas, que é um mecanismo clássico de proteção de florestas no mundo, muito eficiente. Mas, indo além disso, a gente teria que ter políticas agrícolas, de aumento de produtividade, porque realmente a América Latina não pode diminuir sua capacidade produtiva, porque teria impactos na pobreza mundial.
O estudo do BID ainda prevê que nos próximos 20 anos, a pecuária deve superar o desmatamento e a degradação florestal como principal fonte de emissões de gases do efeito estufa na América Latina e Caribe. Por isso, Eirivelton Lima reforça a importância de se aumentar as pesquisas na área.
O especialista em recursos naturais do BID destaca ainda a importância de fundos globais para financiar ações relacionadas às mudanças climáticas e conservação dos ecossistemas. Como exemplo, ele cita o Fundo Amazônia, criado pelo governo brasileiro e que conta com recursos de países como a Noruega a serem aplicados na proteção da floresta amazônica e outros biomas, como o Cerrado.
Para conhecer o estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, acesse www.iadb.org. Repetindo, www.iaddadobdebola.org e clique no link Pesquise Dados.
E ainda falando sobre essa relação entre produção de alimentos, alta dos preços e pressão por novas áreas agrícolas, o editor do site UECO, Gustavo Faleiros, traz um alerta importante. Não se pode retroceder nos esforços de conservação das florestas. Confira agora.
Momento UECO.
A ONU declarou 2011 o Ano Internacional das Florestas. A celebração é a oportunidade de congregar governos, institutos e entidades em torno de uma causa ambiental. 2010 foi o ano da biodiversidade, 2009 o ano dos gorilas e muitos outros devem vir pela frente. Mas talvez poucos temas tenham sido mais apropriados como o deste ano, pois as florestas estão novamente no centro das atenções. Pode-se dizer que há razões positivas para toda esta atenção. A proteção às florestas, afinal, tornou-se um dos objetivos principais da estratégia de combate ao aquecimento global. Em dezembro, na Conferência de Cancún, o mecanismo de redução de emissões por desmatamento, conhecido como RED, foi formalmente aprovado pela ONU. Isso significa que projetos para compensar financeiramente a floresta em pé devem se tornar mais comuns. Mas a verdade é que a razão pela qual as florestas devem se tornar um tópico quente neste ano é a ameaça que para sobre a sua conservação para as futuras gerações. De acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, os preços dos alimentos estão batendo recordes em escala global. Diversos eventos climáticos extremos, como secas e enchentes, ondas de frio e calor, derrubaram a safra deste ano. Aliando-se estes fatores ao aumento exponencial do consumo de proteína animal nos países em desenvolvimento, criou-se um cenário em que não se enxerga mais a possibilidade de se obter alimentos baratos no curto prazo. A única saída seria aumentar a produção. Mas para aumentar a produção de alimentos, não há milagre tecnológico semelhante ao da Revolução Verde dos anos 60. Só se vai produzir mais, ocupando mais terra. E aí que mora o perigo. Mais terra para plantar pode significar mais desmatamento. Não à toa, a Confederação Nacional da Agricultura já lançou o argumento na semana passada de que sem mudanças no Código Florestal, os preços dos alimentos só tendem a subir. Mas em um artigo publicado em O Eco, o professor Britaldo Soares, da Universidade Federal de Minas Gerais, garante que não é preciso apelar para o desmatamento. Na Amazônia, existe uma enorme quantidade de terras abandonadas que devem ser reaproveitadas para turbinar a produção de grãos, carne e soja no país. No ano passado, o Brasil atingiu a taxa de desmatamento mais baixa desde que as medições começaram em 1988. Não podemos arriscar essa conquista. Na verdade, assumimos, na Conferência da ONU em Copenhague em 2009, o compromisso de baixar ainda mais as derrubadas. Por isso, o momento é de avançar e não retroceder. Gustavo Faleiros, editor de O Eco, para o Salão Verde.
Momento O Eco. Uma parceria Salão Verde e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
Alguns cuidados simples podem salvar a vida de muitos animais em situações de emergência. Por isso, a Sociedade Mundial de Proteção Animal, WSPA, acaba de lançar uma campanha com dicas de como agir e proteger os bichinhos de estimação em casos de desastres naturais. É o que você confere agora.
Oi, eu sou o Toby, um cachorro de sorte. Meus donos são super amigos e muito responsáveis. Eles têm até um plano de emergência para situações de enchentes, desabamentos, entre outros desastres, com tudo que é necessário ter. Lanterna, pilhas, alimentos, água. E sabe mais o quê? Eles me incluíram no plano deles que diz ter sempre as vacinas de Toby em dia e um lugar seguro para levá-lo. Coisas que me fazem abanar o rabo de felicidade. Faça você também o seu plano de emergência. E lembre-se que nós, os animais, fazemos parte de sua família.
Mensagem da WSPA, Sociedade Mundial de Proteção Animal.
Todas essas dicas estão disponíveis no site da Sociedade Mundial de Proteção Animal, que é o www.wspabrasil.org.br. Repetindo, www.wspabrasil.org. Se você se interessa em reciclagem e está com as manhãs livres, pode se interessar por essa dica. O Museu Vivo da Memória Candanga abriu inscrições para dois cursos gratuitos de reciclagem de papel com a arte educadora e papeleira Rosane Stuckert.
Além de exercitar a criatividade, os alunos vão saber mais sobre a história do papel, características desse material e desenvolvimento de produtos. São 20 vagas para cada turma.
A turma voltada para pessoas a partir de 14 anos terá aulas às terças e quintas das 9 da manhã ao meio-dia. As aulas já começam nesta terça-feira, 15 de fevereiro, e seguem até 14 de abril. Já a turma de quarta e sexta-feira será voltada a alunos com mais de 60 anos, com aulas de 16 de fevereiro a 13 de abril. Os dois cursos terão carga horária de 50 horas cada.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pessoalmente na Secretaria do Museu Vivo da História Candanga, que fica na Via Épia Sul, Lote D, Núcleo Bandeirante. O telefone de lá é o 3301-3590. 3301-3590.
Dica da semana.
Imagine que você é uma árvore. Agora tente explicar para as pessoas por que é importante proteger as florestas. É com essa ideia super criativa que os Correios pretendem estimular estudantes de até 15 anos a participar da 40ª edição do Concurso Internacional de Cartas, promovido pela União Postal Universal em mais de 190 países.
O concurso tem vários objetivos, como desenvolver a habilidade de composição dos jovens, contribuir para o estreitamento das relações internacionais de amizades e aprimorar a comunicação por meio da escrita. Na seleção, serão levados em conta a originalidade, criatividade, coerência com o tema proposto e compatibilidade entre a idade e série cursada pelo aluno.
As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de março. A redação deve conter o mínimo de 500 e o máximo de 800 palavras e ser escrita de próprio punho em forma de carta. Será um exercício bem interessante para a garotada nascida depois do advento da internet e bem acostumada com e-mails, tweets e postagens no Facebook.
Pois é, mas vale destacar que as inscrições devem ser feitas pelas instituições de ensino, que podem ser públicas ou particulares. Após seleção interna, cada escola poderá inscrever no máximo duas redações.
E os prêmios são para lá de bons. O primeiro colocado na fase estadual do concurso ganhará um notebook. O segundo e o terceiro colocados vão levar um aparelho de som portátil com CD, DVD, MP3 e rádio AM/FM. O primeiro lugar de cada etapa regional vai concorrer à fase nacional. E o grande vencedor receberá uma TV de LED 32 polegadas, mais troféu e certificado na comemoração do Dia Mundial dos Correios em outubro aqui em Brasília. Além disso, esse estudante vai representar o Brasil na fase internacional do concurso lá em Berna, na Suíça. Uma oportunidade tanto, hein?
O regulamento completo do Concurso Internacional de Cartas, que neste ano convida os estudantes a pensar em estratégias para a conservação das florestas, está disponível na página dos Correios na internet. O endereço é o www.correios.com.br. Repetindo, www.correios.com.br.
E com essa dica a gente encerra o programa de hoje, que foi editado e apresentado por Mônica Montenegro e José Carlos Oliveira, com colaboração de Ana Raquel Macedo. A produção foi de Karina Rosenberg e Lena Araújo, com trabalhos técnicos de Ribamar Carvalho e coordenação de Aprígio Nogueira.
Esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões ou críticas sobre o nosso programa, é só mandar um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.